Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre movimento negro, histórias, lutas e conquistas, com os professores Denis de Oliveira, jornalista, chefe de departamento de jornalismo e editoração da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP, e ativista da rede Quilombação, e a professora Rosane Borges, pós-doutoranda na ECA e professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e colaboradora do CELAC, o Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação. Bom, professora, no intervalo eu falei que ia voltar com a senhora para comentar exatamente sobre isso. O Dia da Consciência Negra, a importância disso, não é só mais um feriado. E essa frase, essa colocação do Morgan Freeman, que o professor Denis colocou muito bem, quer dizer, é um outro contexto, uma outra realidade. Se nós pensarmos em todo o ativismo negro de lideranças nos anos 50, 60, por direito a voto, direitos sociais, né? A Marcha de Selma, Martin Luther King, Malcolm X e tantos outros, né? A comemoração que foi para a sociedade americana a eleição de um presidente negro, como Barack Obama, quer dizer, são outras realidades, né? Então, a importância desse dia, mais um dia para reforçar uma identidade, uma reflexão?
Com certeza. E essa coisa da consciência branca, né? A gente vê, ela não precisamos de uma consciência branca, porque se a gente pensar, já é o estabelecido.
É quase como dizer que precisa de um dia do homem, já que tem o dia da mulher.
Exatamente. Você tocou que eu ia até dar esse exemplo. O estabelecido, ele não precisa de uma narrativa de afirmação, porque afirmado ele já é.
Sim.
Então, todo movimento de reivindicação de movimentos negros, de movimentos de mulheres, né? O Sartre já diria, né? Onde você me nega, eu me afirmo. Então, é esse processo que nós, que grupos historicamente discriminados, tem que fazer. Então, por isso, da necessidade da gente nomear o feriado como consciência negra. A gente precisa legar ao Brasil esse reconhecimento de quem nós somos. O 20 de novembro é importante por isso. Agora, veja você, como bem o Denis falou, o que, que é história? A história também são narrativas. As pessoas perguntam assim, tem a pergunta se há um país, um povo que precisa de heróis, é um povo que não vai bem. Porém, a gente tem, do ponto de vista da história mundial, a gente precisa de referência. Então, a reivindicação de Zumbi como uma referência para pensar o Brasil, Palmares foi a primeira experiência socialista,
né? É verdade.
Então, a gente tem, acho que vai muito nesse sentido da gente construir uma outra história, não só sobre a população negra, mas uma outra história sobre o Brasil com personalidades negras desempenhando um papel importante.
E mais, né? Do que aquela velha máxima que a história é escrita pelos vencedores, né?
Exatamente.
Vamos pensar um pouquinho na École des Annales francesa, né?
Isso.
Escola das mentalidades. Vamos abrir um pouco mais isso, que não são só os vencedores.
Tem até uma anedota africana que diz, né? História da caça, né? Enquanto são só as narrativas, se for só dos caçadores, a gente tem um tipo de ângulo, de perspectiva. Quando muda, quando é da caça, você vai mudar. Então,
vai mudar.
Pouco isso que o feriado de 20 de novembro faz. E aí o que eu acho interessante, que isso é luta do movimento negro, é que a gente cresceu, né? Nós somos de uma geração que Zumbi era para amedrontar crianças, né?
Isso,
Zumbi vem te pegar. Essa mudança dele de algo que amedronta, que é algo sombrio para um herói, é uma conquista importante. Sim. De dizer, olha, no painel das nossas referências, dos nossos heróis, de quem pensou o Brasil, a gente tem uma figura como Zumbi, a gente tem uma figura do Quilombo de Palmares, a gente tem uma figura do Brasil que escravizou, que procurou a liberdade.
Ora, isso é importante. Isso é muito importante, até indo em cima, o professor Denis colocou, acho que a senhora não tinha chegado ainda, que o Brasil tem heróis negros do lúdico. Então nós temos Pelé, nós temos Jair Rodrigues.
Exatamente.
Né? Então precisamos de um herói de luta.
Exatamente.
Um herói da história
luta,
com H maiúsculo.
Do pensamento, da reflexão. Então, assim, isso é importante.
Nós temos o Milton Campos.
E aí essa discussão, que é mais um feriado, é uma discussão totalmente infundada, porque o que a gente deve pensar e refletir, o que, que é importante em termos de referência, o que, que a gente tem do passado.
Sim.
Resgatar esses nomes de homens e mulheres negras é importantíssimo. Olha, a gente tem nomes de avenidas de pessoas que mataram a população negra, né? De Capitães do Mato, a gente tem dos ditadores, né? Agora do regime militar. Dos bandeirantes.
Né?
Então, assim, que história que a gente quer pra gente?
Exatamente.
Né? Qual é a história? Então, eu acho que Zumbi, na verdade, o feriado de 20 de novembro, ele sintetiza uma disputa narrativa em torno do que foi a história brasileira e como é que a gente reatualiza a nossa história.
E mais do que reatualizar também, né, professora? E aí eu queria colocar para vocês dois, talvez se reconciliar com a sua história, não
é
verdade? Acho que é necessária essa reconciliação com a sua história, né? Isso, mais nada. E dentro dessa questão da reconciliação, eu queria voltar, já que a professora Rosana não estava aqui conosco ainda, a questão de negros ocupando cargos públicos importantes, quer dizer, nomeação de ministros, secretários. Eu tinha citado agora há pouco o caso do ministro Joaquim Barbosa. Mas nos falta também, quer dizer, não é uma questão, vamos ter cota para ministérios, não é isso. Mas é importante vermos nomes importantes para ocupar esses espaços também, né? Essa miscigenação que é um retrato do Brasil, né? Só acho que faz falta isso, né? Temos muito
faz muita falta, sabe? Porque é o que a gente fala, o termo representação hoje, ele é um termo que está muito desgastado, né? A gente usa ele, né? Fulano de tal não me representa, isso. Cicrano me representa, mas eu acho que ele traz, o termo representação, ele tem uma força política que diz respeito exatamente a isso. Quando a gente, por que que a gente ainda se surpreende com a Maju no Jornal Nacional? Por que que a gente se surpreendeu com o Joaquim Barbosa? Porque eles, na verdade, são a exceção que confirma uma regra.
Sim.
Qual é a regra? Que esse lugar não é um lugar ainda ocupado por nós. Ora, quando a gente vai ocupando esses lugares,
você vai criando o estranhamento.
É o chamado racismo da surpresa.
Isso, para de haver essa surpresa.
Então, assim, é verdade, um aspecto que eu queria abordar nisso, né?
Sim,
que,
por favor.
É a questão que quando você começa a criar espaços vetados ou proibidos para a população negra, isso tem uma dimensão de desumanização.
Sem dúvida, né? Antes
porque,
de qualquer coisa.
Porque assim, vamos imaginar o seguinte, uma pessoa branca, ela pode até sonhar, uma criança, um jovem, sonhar, eu posso ser advogada, eu posso ser delegada, eu posso ser presidente de uma empresa, eu posso ser presidente da república, deputada, etc. Uma criança negra, será que isso é possível? Quando ele não percebe...
E é muito cruel quando se pensa dessa forma.
Então, a única forma que eu posso subir é ser jogador de futebol, ser cantor de samba. Então isso é uma limitação.
De novo lúdico.
Exatamente.
Rodando.
Então isso é sério.
Você vai criando, delimitando os horizontes de possibilidade do sujeito, né?
Exatamente.
Porque se não há no campo da representação, isso não constrói...
Questão de política pública, política social,
e
muito mais ampla, fundamental.
Né?
Isso é essencial. E aí eu queria trazer aí para a área dos senhores, o quanto a comunicação ajuda ou não nisso? O quanto ainda temos estereótipos em novelas, teatro, comerciais ou não? Aparentemente isso vem mudando, mas mudou o suficiente para mudar essa conceituação ou não? Ainda temos, eu brinco muito que jornalista é sempre estereotipado em novelas, né? No dia que mostraram um jornalista trabalhando 15 horas, tendo que fechar 5, 6 matérias no dia, tá? Aí tudo bem, eu fico feliz. Não, é sempre aquele cara charmoso, correndo atrás da informação. Nunca vejo ele sentado numa máquina de escrever
ou então um jornalista como Clark Kent, o super-homem,
ou como Clark Kent.
Que é super-homem, mas nunca faz uma reportagem.
Exatamente, nunca trabalhou numa reportagem, nunca fez uma reportagem na vida, né? O Tintim, né?
O Tintim, esse então é... Só viaja.
Dei mandar nem uma...
Eu queria emprego
um telegrama. Eu também queria, pô. Mas o quanto isso é estereótipo? Mas agora voltando, quanto isso é estereótipo? Ou ainda se reforça o estereótipo ou não? Está mudando essa conceituação, professor Denis?
Está mudando por conta da pressão, né? Agora, que veja se...
É pressão ou é
a pressão.
Conscientização?
Não,
é pressão.
Não,
né?
A pressão é a conscientização.
Não,
mas
não é, não é algo natural, que vem naturalmente, que vem espontaneamente.
Não, isso
precisa
não
ainda forçar
isso,
um pouquinho.
Forçar mais, é porque, na verdade, o que acontece, tem dois problemas aí, né? O jornalismo, a mídia, ela reflete os pensamentos hegemônicos na sociedade. Então, isso é um dado, né? Então, o jornalista não é um cara tapate, ele vive, né? Então, ele reproduz alguns comportamentos, ou comportamentos preconceituosos. E a segunda coisa, que tem um problema muito sério, assim, muitas vezes a gente acha que esse conceito que é importante, para a de comunicação, que é a liberdade de expressão,
uhum.
muitas vezes as pessoas privatizam esse direito, né? É um direito social.
É,
e acha que qualquer
quase tipo, sempre, viu,
professor? Qualquer tipo de crítica que você faça, por exemplo, a um, eu vejo isso muito com colegas meus, alunos meus, colegas e tal, qualquer tipo de crítica que você faz, por exemplo, a um certo veículo midiático, porque é uma pequena presença de negros, de negras, uhum, suas páginas, uhum. acha que aquilo é uma intervenção na liberdade de expressão. No campo das artes, uma coisa, liberdade criativa, quer dizer, o diretor, né, o autor da peça, ele não admite nenhuma intervenção que ele traz o que ele quiser.
Certo.
Então, isso é muito complicado, assim, porque, veja, o racismo, ele só vai ser superado quando houver um compromisso social. E é muito isso, uhum. um argumento que algumas pessoas falam, eu não tenho culpa, né, do preconceito, eu não sou preconceituoso, eu não tenho culpa da escravização de africanos, nada disso. Mas não é falar em culpa, né, sim, uhum. responsabilidade. Uhum. Na Arendt fala muito isso.
São questões diferentes.
É política. Ou a sociedade brasileira, ela assume coletivamente a responsabilidade de superar o racismo, o machismo, né, ou então você não vai ter esses problemas eternamente.
E é aquilo que nós falamos no começo, quer dizer, para você assumir essa responsabilidade, você tem que reconhecê-la.
Não, exatamente, nada. Exatamente.
É. Existe, mas pronto. Então,
exatamente, senão aí, se você não... Aquela coisa, se você não admite que você tem um problema, né, uma doença e tal, você nunca vai resolver.
Não pode ficar na negação.
Exatamente.
Né? É por aí, professora Rosane, ainda precisa ser feito muita coisa, principalmente na questão da mídia, da comunicação.
Precisa, né? A gente costuma dizer que o fosso racial no Brasil, ele é algo tão abissal, né? Uhum. Tão grande que tudo que a gente faz parece que é pouco, né? Mas está se fazendo muita coisa, né? Muitas iniciativas. Agora a gente tem como, né? A gente vem insistindo aqui, uma estrutura que é racista, e essa estrutura ela é suportada por alguns mecanismos. A mídia é um mecanismo importante para alimentar e retroalimentar o racismo. E de que forma ela faz? Ela faz não necessariamente sendo racista, dizendo que negro é macaco, porque é isso que é a defesa, né, normalmente dos meios. Nós não somos racistas. O problema não basta dizer que não é racista. O problema é a gente flagrar como a mídia, ela acaba sustentando essa representação que exclui sujeitos, sim, né, homens e mulheres negras,
sim,
da sua estrutura ocupacional. Uhum. O Nisso André fez uma pesquisa por volta com uns 15 anos, dizendo, olha, como o negro continua ausente das editorias de prestígio, né? Por exemplo, ele vai dizer, olha, continua como da mesma época quando eu trabalhava no jornalismo. Olha. O negro era na editoria de polícia,
uh-huh,
né?
Ah, sim.
E aí ele diz, isso se mantém. O que que é isso se não é o racismo?
Exatamente.
Né? Evidentemente.
Você quase cria nichos.
Cria, né? e isso vai se tornando...
Intransponíveis.
Isso não é tensionado no universo interno do jornalismo, uh-huh, né? E por extensão da mídia, dos sistemas de entretenimento.
E de entretenimento de uma forma geral.
De uma forma geral. Então é preciso que a gente realmente insista cada vez mais. Claro, mudanças significativas aconteceram. Agora, como ainda a gente vive imerso no imaginário racista, cabe a nós, né, e pressionar os sistemas de comunicação de informação.
Sempre visual. Mais uma volta no parafuso,
né? Sempre mais uma volta no parafuso.
É porque eu tenho um caso de um amigo meu. Ele é ator, é jornalista, é ator também, trabalhou em novelas da Globo, em casos especiais, em minisséries e tudo mais, já é uma pessoa com mais idade, deve estar com seus 70 e poucos anos, agora, um tempo atrás, ligou para um colega, ator, estava preparando um casting, falou, tem algum espaço para mim? Falou, olha, agora não tem, mas quando a gente tiver uma vaga de negro idoso, eu te ligo. Pô, peraí, é você fechar demais, como assim?
Exatamente.
Não é? Isso é um algo muito assustador, né? Que ainda se pensa
isso
dessa
forma. Isso é desumanizante,
forma.
Né? Porque você atribui ao negro a pena, reduz ele, digamos, de representar o universal do humano.
Exatamente.
E acha que ele só é possível de ganhar algum lugar no campo das representações se for a partir
do estereótipo. De novo caímos de novo.
Isso é desumanização. E a mídia faz isso todo o tempo.
É aquela ideia de uma branquitude normativa, né?
É.
Um branco que é o normal, tal, né? Você vai pegar shampoo para cabelos normais, né? Um cabelo liso.
Isso.
Né? Aí você vai ter assim, bonecas étnicas, a boneca negra.
Sendo que tudo é étnico.
Sabe, que eurocentrismo da nossa parte, né? Deixa eu pensar por esse lado. E dentro desse caso, eu queria conversar com os senhores, são professora Rosane da Universidade Estadual de Londrina, professor Denis aqui da ECA. quanto essa desumanização e a reafirmação desse compromisso social que nós estamos conversando aqui, ela é trabalhada, estudada e debatida dentro da academia. O quanto isso tem crescido dentro de sala de aula de uma forma mais ampla, mais do que só com o aluno, de uma forma de conscientização, que a academia tem um papel importantíssimo nisso. A gente não pode negar e não pode fingir que não está vendo a importância da academia nisso, a universidade de uma forma mais ampla. Professor Denis.
Eu acho que isso cresce quando você vai ter mais alunos negros, professores negros na academia.
Uhum.
Né? Por isso que é interessante.
Aí
que
caímos na cota de novo.
Exatamente,
né?
Uhum. Porque as cotas raciais, eu defendo muito essa ideia, assim, além de ela ser um mecanismo de reparação, de justiça social, tudo isso,
sim,
ela é importante para você ter uma transformação da universidade também.
Uhum.
A partir do momento que a universidade vai se deparar, aquela coisa de você tirar da invisibilidade o problema, você trazer para o centro.
Certo.
Então muitos falam assim, ah, tá criando conflitos, mas é bom que crie.
É crie.
Tem que criar.
O conflito é importante nisso, para arrumar a solução.
É a
crise curativa.
Exatamente,
né?
nem cria o conflito, tá visibilizando o conflito, né?
Claro.
Que já existia já, que estava invisível na universidade. Então, à medida que isso vai sendo visibilizado, você força a universidade a pensar, refletir sobre isso. Então, hoje, por exemplo, né, nas universidades federais, que o processo de cotas está mais avançado, foram fortalecidos os núcleos de estudos afro-brasileiros, né?
Sim.
ABES, tem vários, uma parte deles tem, se reúnem, tem congressos, uhum, tudo isso. Tem aumentado de pesquisa sobre a questão das relações étnicas. Então, eu acho que isso é importante para a universidade começar a se repensar. Agora, falta aí um caminho muito longo, né?
É, porque isso tem que sair, tem que avançar para além dos muros da universidade.
Sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Isso tem que reverberar pela sociedade.
Sem dúvida, sem dúvida.
Como é, professora Rosane? Para a senhora, na Universidade de Londrina, quer dizer, vamos pensar em um outro estado, nós estamos falando de São Paulo, vamos pensar no Paraná,
por
exemplo.
Eu estou no pós-doc, já estou afastada já um ano e meio, mas eu participei do processo...
Da luta, né?
Não,
de maneira nenhuma.
Mas lá a gente participou do processo de manutenção das cotas,
sim,
que foi um processo difícil em 2011, né? Protagonizamos o Paraná, as estaduais do Paraná, o Paraná é o estado que tem mais universidade estadual,
uhum,
né? E do país. Acho que tem 9 universidades estaduais lá. E desde sempre o estado do Paraná, ele é um cumpridor das leis, né? Assim, se é para existir, tem cotas para promotores, né, públicos, mas contraditoriamente entre a lei e a aplicação da lei tem um descompasso muito grande, né?
Uhum.
E aí isso a gente vai ver nas universidades em geral, aqui em São Paulo, nas universidades do Nordeste, como o próprio Dani disse. Por outro lado, a gente está tendo incentivo,
uhum,
de núcleos, né, como o próprio Denis falou. Agora, eu acho que o mesmo problema que a gente aponta da mídia é o problema no campo da educação e das universidades.
Sim,
a gente tem avanços, mas a gente tem resistências, porque do ponto de vista clássico, do saber, né, do que se chama, uhum, de clássico, ainda há muita resistência.
Ainda
muita resistência de trabalhar com conteúdos relacionados à questão negra.
Mesmo.
Na própria comunicação, a gente tem o João do Rio, que, uhum, é, né, uma pessoa que é referência para reportagem. A gente não estuda.
Para a cultura brasileira,
Em técnicas de reportagem, ele não está na ementa, como não está na ementa também o que vai ser homenageado pela Lima Barreto.
Gente,
que também é outro nome que seria importante para o jornalismo.
E são nomes fundamentais.
Então, não
você pega um livro como Alma Encantadora das Ruas.
É um
grande repórter.
Exatamente.
Olhando.
E não era para ser uma referência na reportagem. E normalmente, e assim, salvo raras, né, algumas exceções, né, professores que trabalham nessa perspectiva, eu os adoto, né, nas, uhum, disciplinas de técnica de reportagem, então são nomes que passam invisibilizados. Então a gente tem, do ponto de vista da universidade brasileira, do ensino superior, um problema que é duplo. Um que é esse, que é a invisibilidade, uhum, de nomes, de teorias, sim, de pessoas que são responsáveis pela construção do conhecimento. E outro, políticas que ainda são tímidas no que diz respeito a uma promoção das ações afirmativas.
Uhum.
Então, as universidades brasileiras, elas ainda que tenham avançado muito, ainda estão, sim, com uma grande dívida no que diz respeito à questão racial.
Tá, deixa eu colocar uma coisa para os senhores. Nós estamos quase no final do nosso programa, infelizmente, quer dizer, poderíamos conversar muito mais aqui, mas o quanto o politicamente correto ajuda ou atrapalha a causa do movimento negro? É que a questão que houve um debate da censura ou de uma reescrita de Monteiro Lobato, por exemplo, com relação à Dona Benta. O quanto isso ajuda? O quanto quanto... Tia Anastácia, né? Na verdade, Tia Anastácia. O quanto isso ajuda ou não? Quer dizer, porque cria um incômodo. Eu falei, pô, peraí, até porque nós temos que pensar, como o professor Deise colocou em relação ao Morgan Freeman, pensar num contexto. Quando Monteiro Lobato escreveu isso, em contexto era o Brasil, quer dizer, e a literatura. Isso atrapalha, isso ajuda, é importante, não é? Eu queria saber a opinião de vocês. Porque eu confesso que o politicamente correto às vezes me incomoda um pouco. Ele sai um pouco do prumo.
Eu acho que assim, há muitas incompreensões disso, né? Primeiro, assim, o Monteiro Lobato não foi censurado, né? O que houve, né?
Mas houve uma celeuma em cima disso. Então, não sei o quanto a mídia também ajudou a botar pimenta nessa história.
O que aconteceu foi o seguinte, é que na resolução do Conselho Nacional de Educação, é que aprovou-se que colocasse uma nota recomendando,
de advertência
aos professores, que ao trabalhar esta obra do Monteiro Lobato, apontasse que ali havia questões racistas. E é muito interessante você perceber como a questão do racismo incomoda, porque antes disso, a mesma obra do Monteiro Lobato, Caçados e Pedrinho, o movimento ambientalista conseguiu inserir a ideia de que havia uma caça à onça, aquilo também. Então, quer dizer, advertência no sentido da preservação ecológico, ambiental, pode. Aí ninguém reclamou, não você leu. Agora a questão racial, não.
Toda a questão. Eu falei, cria-se uma celeuma. Então, de novo, aqui que nós estamos conversando, quanto isso
exato. Chama atenção. E o problema é assim, você tem alguns ícones, né? Quando a gente fala, por exemplo, e Monteiro Lobato, efetivamente, é uma pessoa que era simpático racista. Vários, ele tinha contato com a Ku Klux Klan,
de eugenia, uma questão de eugenia.
Sim, eugenista, tudo isso. Sim. Né? Não está se discutindo se a obra dele é boa ou ruim, né? Essa discussão, mas efetivamente tinha uma posição política naquele período, né? Que ele viveu.
Que é muito próprio daquela época, né? Se a gente parar pra
pensar. Sim, você tinha vários intelectuais que defendiam isso e tal. E é importante essa informação, quem que é? Né? Quem é essa pessoa? Acho que da escola, educação, é importante colocar-se isso, né? Você apontar que de fato havia posturas abertas racistas.
É o contexto. É importante você reafirmar o contexto. Né?
Porque a questão do racismo. O racismo, acho que é um problema que acontece também, muitas vezes, ele não é apenas uma questão moral, comportamental, é uma questão política. Tá? É política. Então, ser racista, além do problema moral, né? Além da questão do comportamento moral, etc., é uma questão política. Como é que você vê esse país? Você vê esse país como um país negro, efetivamente, ou um país que deve reprimir a maioria da sua população?
Claro.
Então, é essa a ideia. Então, a partir dessa perspectiva, né? Que tipo de país é esse? Que aí você vai repensar a universidade, a mídia, todas as estruturas institucionais, o poder político, tudo isso. Então, acho que a questão que você está se colocando é nesse sentido, né? Vai além desse elemento que eu acho que fica muito preso a questões singulares, particulares, pontuais, de incômodos pessoais, tudo isso. Agora, se não tiver uma ação desse tipo, de incomodar, de sair de um lugar de conforto, para você repensar o país e ver, efetivamente, os danos que esse problema causa ao país, você nunca vai sair desse buraco.
É isso mesmo, professor Rosane, quer dizer, há necessidade de sair dessa zona de conforto em que o Brasil se colocou, reafirmando, não somos racistas e vamos embora.
Não, e qualquer interpelação nesse sentido, que aí as pessoas tomam a partir de um viés individual, cai no politicamente correto. Ora, mas se a gente pensar as palavras, elas encerram um sentido que é político.
Sim, todo
então,
o tempo.
As palavras não são inocentes. Então eu acho que chamar uma pessoa negra de macaca e as pessoas falarem, ah, é brincadeira, lá vem um politicamente correto,
não é por aí, não. Não é por aí.
As palavras têm, até tem, eu gosto muito de um filósofo, do Gilles Deleuze, dizendo que as palavras, elas têm uma força performativa. Ao dizer, na verdade, elas têm um desdobramento que é do fazer. Então, eu acho que quando você tem, como o próprio Denis fala, da obra do Monteiro Lobato, um escritor, um literato que é ovacionado, que é considerado, né, o mestre da literatura infantil, a gente não está querendo destituí-lo, mas o que a gente está querendo dizer, olha o lugar de fala, olha de onde ele fala. Né? E ele fala... pelo racismo, né?
Esse lugar de fala é importantíssimo se demarcar.
É importante a gente demarcar, porque como no reino da fantasia, a gente sempre fala assim, travas na língua, e a gente dizer, olha, isso aqui é um material que revela o que foi, e não só o que foi, mas o que é o racismo brasileiro na sua forma mais insidiosa, né? Que é a literatura, e como isso vai atravessando a gente e vai formando, sem que a gente perceba.
E vai cristalizando.
No
universo invisível. mais.
E agora eu acho que colocar as lutas de movimentos negros, de movimentos de mulheres, de outros grupos historicamente discriminados, o campo do politicamente correto, é reduzir muito o que é a luta. Primeiro, é também a gente não se atentar qual é a origem do politicamente correto, porque o politicamente correto ficou isso, né? Apenas uma questão de etiqueta, porque eu não posso.
Quase retórico, né?
Quase retórico.
Uhum. E é muito mais além.
E é muito mais além. A nossa reivindicação é muito. Não é apenas de uma polidez nos espaços de sociabilidade. O que a gente quer, na verdade, é que as pessoas atentem que isso leva a desigualdades, né? São marcadores de diferença, sim. Uhum. E isso faz com que as hierarquias no Brasil sejam mantidas. Por que que a gente tem até hoje 4 de empregadas domésticas do tamanho que são? Exatamente. Porque o imaginário em torno dessas mulheres é que elas não são gente. Como é que a gente vai aprendendo isso? E como é que a gente naturaliza? É pela literatura, né? É pela herança escravocrata. Sim. Então a gente tem que destituir esses sistemas de informação que nos formam sobre os lugares das pessoas. E a literatura é importante. É por isso que eu sempre costumo dizer, não é apenas algo do politicamente correto. Porque aquele, o Pablo Gentili, né, que disse que o Brasil está insuportável, ninguém mais pode fazer piada contra gay, não pode mesmo. Se for isso que é o insuportável, não podemos fazer piada contra gays, contra as lésbicas, não podemos, isso deve ser interdito. Porque quando você faz a piada no sentido da destituição, você abre as portas para qualquer possibilidade de discriminação
exatamente,
no campo
real. Exatamente, exatamente. Você abre meio aí uma caixa de Pandora,
exatamente,
né?
Exatamente.
Não é isso?
Você fala do humor que você critica situações que todos vivem, é um humor que é libertador.
Uhum,
e o humor que reforça hierarquias é um humor que é opressivo.
Exatamente. Quer dizer, a gente acaba vivendo muito mais ser humor opressivo ou opressor do que o libertador.
Sim,
né? Acho que talvez nós precisemos muito mais, talvez não, certamente, precisamos de muito mais humores ou libertadores do que a gente tem visto ultimamente, e muito mais uma deshierarquização. Né? Um repensar na sociedade. Vocês concordam com isso? Só para nós finalizarmos, acho que temos muita coisa ainda para caminhar, mas acho que já caminhamos bastante, né,
professor? Com certeza.
Eu acho que no momento que a gente consegue discutir, mostrar, avançar nisso, né?
Sem dúvida. Inclusive, eu acho que até os incômodos hoje, nessas críticas,
são necessários.
Se deve a esse avanço.
Exatamente.
Estão incomodados. Então,
quando você se sente incomodado, porque aquilo mexeu com você. E vai necessariamente, com menor ou maior tempo, vai resultar numa transformação.
Sem dúvida.
Não é isso? Bom, estamos encerrando pela Rádio USP o programa Diálogos na USP, o tema da atualidade, agradecendo muitíssimo a participação dos professores Denis de Oliveira, jornalista, chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, professora Rosane Borges, pós-doutoranda na ECA e professora da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Professores, muito obrigado pela participação. Senhores, excelente nossa conversa e necessária. Muito necessária, cada vez mais. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção de Sandra Capomaccio, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Na sequência você fica com Via Sampa no destaque, a exposição Gaudí, Barcelona 1900. Para todos, uma ótima tarde, um bom final de semana. Até sexta-feira que vem. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.